Bem, vamos falar de língua, de uma segunda até uma terceira língua, oportunidade aqui no programa. Começam as aulas das escolas, né, estaduais, particulares, municipais e também a possibilidade de aprender uma outra língua. Instituto Sul de Línguas, chegando aos seus 10 anos, uma década de história. E eu estou aqui com a Denise Aglair e também a Terezinha, que é a Teba. Bom dia, Denise, coordenadora, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Estamos muito felizes em começar o nosso ano letivo hoje e começar com uma entrevista aqui na Rádio Marconi.
Você é coordenadora, mas também professora.
Atualmente, Bicudo, eu não estou mais dando aula, agora eu só estou com a coordenação.
Tá certo.
Afinal, trabalhei 20 anos como professora, né, indo para o 21 anos, então eu comecei a sentir a necessidade de ficar com a administração da escola, pois a escola cresceu bastante e ficava complicado ficar entre sala de aula e administração, né? Então, tive que contratar mais professores e ficar com a administração.
É um bom sinal. Está crescendo a empresa, né?
Está, graças a Deus.
Maravilha. Também a Aglair, professora de alemão e inglês. Aglair Machado de Jesus. Bom dia, Aglair.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui de novo para a gente bater um papo e a gente falar mais um pouco da nossa escola, né?
Muito bom. Ela já chegou aqui no estúdio com Guten Morgen.
Guten Morgen!
Eu disse bom dia. Respondi à altura no português, né? Porque eu não. Tem que tomar cuidado para não passar vergonha também, né? Eu não falo em alemão, dizem que o alemão é difícil, mas difícil para quem ainda não se propôs a aprender.
Exatamente. É. Para quem não fez aula comigo.
Para
quem
viu?
Não fez aula lá na ISUL.
É isso aí. E a Terezinha Zanata Teba, né, que além de professora, também é vereadora. Vamos falar aqui da aula de italiano. Bom dia, Terezinha.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui falando sobre a nossa escola. Nós temos uma escola já considerada de um bom nível, enfim, de tamanho, qualidade dos professores e os alunos, assim, sempre muito, como é que eu vou te dizer, sempre assim, ó, nos dando um feedback, um bom retorno. A gente percebe assim, ó, o quanto eles estão cada vez mais adquirindo conhecimento. E isso é uma gratidão para a gente como professor, que percebe a nossa dedicação, que ali na ponta vai ter o resultado.
Uhum.
Eu sou professora de italiano e gosto muito dessa língua e gosto muito de trabalhar na ISU, que é uma equipe bem unida, bem organizada.
Quando um aluno, né, ele opta, quando é uma criança, um jovem, muitas vezes vai com a mãe e o pai, que ainda são os responsáveis, quando é um adulto, mas qual é a justificativa que cada um traz quando, por exemplo, opta pelo alemão, ou pelo italiano, ou pelo inglês? Fale quem se achar mais...
Vamos lá, então, olha só, Bicudo, no meu caso, né, como professora de alemão, varia muito, tá?
Uhum.
Por exemplo, no início, quando eu comecei da aula, era bem específico para as pessoas que estavam indo trabalhar na Alemanha ou que já fizeram algumas temporadas e sentiram a necessidade de aprender o idioma, tá?
Uhum.
Mas isso tem mudado. Eu já tenho vários filhos dessas pessoas que vão trabalhar na Alemanha que os pais estão preparando para levar para a Alemanha,
uhum,
para mudar realmente de vida e levar a família toda. Então, seria o curso de preparação para as crianças. E também, esse ano, a gente conseguiu abrir uma turma com um número bom de alunos, por pessoas simplesmente interessadas na língua. Adolescentes, ainda por incrível que pareça.
Uhum.
Interessados pela língua, sem nenhum compromisso de viajar para a Alemanha ou algo assim mais, mais certo, sabe?
Uhum.
Então, foi uma grande surpresa. estou muito feliz, né? Estou bem feliz com isso, que eu entendi que as pessoas estão muito mais interessadas pela língua. Então, para mim, é muito gratificante.
Uhum. E no inglês? O inglês, que vem como língua de tantos equipamentos que se compra importados, o inglês é uma língua mundial, né? E o inglês também tem uma justificativa assim, mais definida quando a pessoa procura, Denise?
O inglês, eu acredito que os pais e os alunos, eles já perceberam que hoje, para um mercado de trabalho de sucesso, para o teu futuro, tu não pode mais ter só o teu português. Uhum. Tu tens que ter uma segunda língua. E o inglês é a língua universal, né? Trabalho que a gente usa no mundo todo, para os negócios, para viagem, para tudo. Mas eu acho que os pais hoje, eles matriculam a criança já desde cedo, para que a criança tenha bastante contato com a língua, que ela adquira a fluência, que ela não esqueça a fluência e que quando ela precisar, seja para um intercâmbio, para uma viagem ou para o mercado de trabalho, que o inglês dela esteja na ponta da língua.
Essa visão da importância de aprender inglês já é da década de 70 e 80, porque muito antes de se falar no espanhol, no francês, no inglês, no italiano, lá na escola nós já tínhamos a disciplina de inglês. Ok, que aprendi algumas pequenas palavras, poucas palavras, mas era uma introdução ao inglês, né? Importante, né? Teba, o italiano faz parte da nossa história, né? A gente cresce também, né? Junto com a língua italiana, com os costumes, com a comida, tudo isso leva também a importância de aprender o italiano, né?
Então, Bicudo, exatamente. A gente tem toda essa nossa parte da cultura italiana, das nossas origens, mas os meus alunos hoje são todos eles pessoas que são voltadas para usar ou para o trabalho ou para a viagem. Uhum. São pessoas que já viajaram e viram a necessidade de quanto são pessoas que querem realmente conhecer aquela cultura mais a fundo, ter uma ideia... vai para uma região, quer fazer um conhecimento daquela região mais detalhada. Então, eu percebo, eles já foram e voltaram e sentiram a necessidade. Ah, como foi difícil, eu queria falar sobre determinado assunto, conhecer determinada região, conhecer determinado produto e... Por mais que as pessoas tenham conhecimento do inglês, às vezes tu vai conversar com uma pessoa lá que não conhece, não tem o conhecimento da língua, enfim. Eu tenho pessoas assim, tipo mãe e filha, casal, pessoas jovens que trabalham na indústria, porque hoje também na nossa região se usa muito maquinário que vem da Itália, uhum. E gente que também tem como hobby... que gosta da língua italiana, que acha uma língua bonita, uma língua... ela tem uma entonação bonita, o italiano, uhum. quem sabe falar. E a gente recebe também muita gente aqui em Ursangas, comitivas, enfim, para o trabalho nas empresas. Eu acredito que hoje o inglês já é o básico, que todo mundo deveria já ter o conhecimento, deveria saber, e aí depois vai agregando outras línguas. E aí a gente acaba ofertando o alemão e o italiano, e a gente percebe a procura. Tanto que eu tive um casal de alunos que foram para os Estados Unidos, foram para a Disney e foram conhecer o parque temático dentro da Disney, que é o parque que fala só sobre Itália, e lá eles só falam italiano. E eles me retornaram, falaram para a gente, me mandaram esse retorno, dizendo que as pessoas lá perguntaram se eles eram italianos. E eles falaram, não, nós somos brasileiros, mas a gente estuda italiano. Então, isso para mim também é gratificante, porque isso mostra que a gente está dando, né, dando um ensino, ensinando, né, um ensino de qualidade, enfim, é muito gratificante. E a gente sempre oferece, se a pessoa tem vontade, de fazer uma aula experimental sem custo. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, é difícil, ah, isso, ah, aquilo, será que eu vou conseguir? Consegue, todo mundo consegue. Então marca com a gente, agenda uma aula experimental sem custo. Eu tenho certeza que a pessoa vai se matricular.
Você falou sobre equipamentos que vêm de outros países, o intercâmbio cultural é fundamental. Quem faz o comércio exterior, por exemplo, né, tem que se comunicar com... pessoas de outros países, né, relações empresariais, comerciais, é fundamental. Há alunos também que fazem um curso e simultaneamente fazem outro também, duas línguas.
Temos também. É. Temos alunos que fazem italiano e inglês, e temos alunos que fazem inglês e alemão. Uhum. Temos crianças que fazem duas línguas já desde pequenos. Temos adolescente que fazem duas línguas e temos adultos também que fazem duas línguas. E uma coisa também, ô Bicudo, que a gente gosta de comentar é que a nossa escola não é só presencial. Uhum. Nós temos casos de alunos que moram no interior de Uruçanga e que têm a dificuldade de transporte. Às vezes os pais não podem trazer... Né? Às vezes os pais estão fora do Brasil, aí eles ficam com os avós, com tio, com madrinha, não tem o transporte, eles podem fazer a aula online. A gente entra numa sala, no computador, chama o aluno faz a aula ao vivo com o professor, só ele e o professor, não é aula gravada, uhum. Como se tu estivesse na sala de aula dentro da escola, mas tu estás na tua casa. E outra coisa também muito boa sobre a ISUL é que nós temos vários alunos, Bicudo, fora do Brasil.
Que legal isso, hein?
Hoje, começando pela Teba, a Teba tem aluno em Curitiba, ela tem aluno em Florianópolis, ela tem aluno em Blumenau, já teve na Espanha, já teve aluno na Irlanda, tudo de italiano. Esses alunos que estavam fora do Brasil, eles precisavam pro trabalho. Uhum. A Aglair tem alunos na Áustria e na Alemanha.
Que legal isso.
Tanto adulto quanto criança, porque tem várias famílias que já estão indo para a Alemanha para morar e levam os filhos para estudar lá. Pra, né, eu acho que tem muitos vendo que tem uma oportunidade maior do que apenas a temporada. Que lá tem... uma oportunidade melhor do que a temporada, que tu pode ficar morando lá, uhum. que o teu filho pode ter um estudo de melhor qualidade. E o que que acontece? As crianças, quando entram na escola lá, às vezes têm um pouco de dificuldade de adaptar, né, principalmente no início, para o alemão, porque vão cru para lá. E aí chegaram lá, esses alunos que nós temos, chegaram lá e os pais viram a necessidade desses alunos ter um professor particular para ajudar a facilitar essa transição da escola brasileira para a escola alemã.
Há muitas pessoas que foram na cara e na coragem também trabalhar na Alemanha, né?
Isso.
E sabia um pouquinho só, agora tem que aprimorar. E aí também é a oportunidade, né?
Exatamente. Bastante alunos aproveitam o dia da folga na Alemanha para fazer a aula de alemão. Quando eles chegam aqui em outubro, novembro, eles vêm para a escola, fazem presencial. Agora que estão voltando para a Alemanha, eles voltam com a aula online. Né? É uma coisa muito boa e a gente também tem isso com o inglês. Nós temos alunos de inglês conversação de Florianópolis. Temos alunos adolescentes de Florianópolis também, que fazem a aula online. Né? Temos aluno do inglês... nos interiores, pela questão essa de dificuldade de trânsito. E temos alunos de outras cidades que vêm procurar a ISUL. Nós temos alunos de Criciúma, nós temos alunos também de Cocal do Sul, que saem de lá. Lá também tem outras escolas. Mas eles ouviram falar muito bem da ISUL e vieram se matricular aqui com a gente.
À primeira vista, algumas línguas são bem difíceis, mas a gente sabe que toda língua tem as suas regrinhas também, né? O alemão, por exemplo, tem o encontro de tantas consoantes, né? O CH, o Z, o R, o W, coisa, né? Mas tem essas regrinhas, né, Aglair?
Exatamente. Olha só, gramaticalmente, o alemão também é uma língua bem difícil, tanto quanto o português, porque o português também é dificílimo,
difícil,
né?
Ele sofre muito.
É muito difícil o português. Eu acho que é a mesma maneira que a gente, vou dizer que a gente sofre um pouquinho para aprender a deles, eles também sofrem para aprender a nossa, porque a nossa também é muito difícil, né? E o alemão ainda tem a questão da gente aprender a usar outras partes do nosso corpo para falar, como muita gente usa a garganta. Eu digo que a gente parece que está sempre numa briga de gato, porque a gente faz muito... Que no português não tem, né? É como no inglês, que a gente tem aquela linguinha entre os dentes para fazer o... Né? Cada língua tem a sua peculiaridade, assim. Mas é muito bom, é muito gratificante quando você começa a aprender, que você entende um pouco da diferença ou a similaridade das línguas, né? Uhum. Quando você consegue falar mais de uma. É muito gratificante. Muito gratificante mesmo.
E o italiano fala com a boca aberta, né? Para algumas pronúncias, né, Terezinha?
Então... nós temos algumas pronúncias que tem que colocar a língua no céu da boca. Sim. Enfim, e a entonação também. O italiano, ele tem uma pronúncia muito aberta. Às vezes eu ensino uma palavra, andiamo. É. Amo, eu sempre falo, amo. As pessoas daí estão começando, andiamo. Eu falei, não, é tudo muito aberto, é bem cantado. Isso, andiamo. Mas é como eu digo, o início, eu sempre falo, o primeiro mês... É aquela, parece que é tudo muito novo, diferente. Passou o primeiro mês, eu já percebo assim, ó, que as pessoas já, não, agora já pegou o ritmo e vai. É. E aí não tem volta. Eu acho que é uma língua até fácil de aprender, ela tem algumas regrinhas, depois que tu gravou aquilo. Depois, assim, ó, o italiano, como outras línguas, tipo o português, que derivam do latim, eles têm algumas semelhanças. Então, isso também torna mais fácil para a gente, diferente do alemão, do inglês. Então, acho que... E lembrando ali a Denise também, que ela falou que a gente tem... Eu tenho pessoas que moram em Uruçanga e também fazem aula online. Como já tive brasileiros que foram para a Itália e faziam aula de lá comigo. E hoje também começa a semana que vem uma funcionária da Câmara, que descobriu que eu sou professora de italiano também. Ela é de Criciúma, mas trabalha em Uruçanga. Vai começar a aula de italiano conosco ali na ISUL. E a gente sempre diz, ó, se tem vontade, vem fazer a aula experimental. Vem que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. Eu tenho horários, meus horários são bem flexíveis, então eu consigo me adaptar. Eu posso só de manhã, eu posso só à tarde, eu posso só à noite, sabe? Então a gente consegue se organizar também nessa agenda de horários. E, hoje eu não vou poder fazer aula presencial, Teb. Eu posso fazer de casa, online? Igual, tu vai estar com o teu material, eu vou para a escola, porque as minhas aulas são dadas dentro da escola, não é porque é online que eu fico na minha casa, não, eu gosto de estar lá, porque lá eu tenho meu silêncio e eu consigo me concentrar no que eu estou fazendo. E a gente também se dedica bastante, está sempre buscando aprender, conhecer, sempre algo novo para oferecer isso para o aluno.
Eu perguntei agora há pouco sobre a justificativa que cada um dá para aprender uma segunda língua, ou um terceiro idioma, no caso, né? Mas não importa a justificativa, cada um tem a sua necessidade, né? A sua admiração. Mas o importante é não achar desculpa. Ache uma justificativa, mas não desculpa, né? Há pessoas, por exemplo, que depois de uma certa idade trabalharam, se aposentaram, estão se achando muito, né? Assim, com o tempo muito livre. Vou ocupar minha cabeça com um conhecimento novo. Isso também é socialização. Faz bem, né, Denise?
Faz bem, com certeza. Até para as pessoas mais velhas, né? Porque estudar não é coisa só para gente jovem, para criança, adolescente. Quanto mais o estudo, ele, principalmente a segunda língua, é comprovado que ajuda a retardar, né, as... O Alzheimer, exatamente, né? a demência, e a gente realmente tem, Bicudo, alunos mais velhos, alunos aposentados, que vão para a escola para socializar. Socializar como? Praticando uma outra língua. Fazem amizade, aprendem, exercitam o cérebro, né? É uma coisa que junta vários benefícios numa coisa só, numa atividade só.
Se mistura aos mais jovens, né? Conversa, faz amizades. Você é de onde? Qual é o teu nome? Você é filho de quem?
De que gente tu é?
Acabam se encontrando todos na sala de aula e todos aprendem. Isso que é importante. Nesses 10 anos, essa trajetória aí, o que que... É claro que mudou muita coisa na forma de Até de lecionar, né, Denise?
Ah, mudou, Bicudo. Porque, assim, eu acho que a principal foi a questão do digital, né?
Ah,
o mundo digital. Porque quando eu comecei a dar aula, eu voltei para o Brasil em 2005. E comecei a dar aula em 2005 ainda, na Wizard.
Uhum.
Quando a Wizard era em cima ali da...
Do Boticário.
Da loja...
Não,
era em cima da loja da dona... Que hoje é a mais fácil ali. Era um prédio azul.
Era o Mercadão dos Retalhos?
Não.
Dona
Dirce? Não. Não lembro mais o nome da mãe. Sandrine.
É.
Era
Dona
de uma...
Rosa Sandrine?
Não.
Era do seu Sandrine.
Era do seu Sandrine, que era do lado da antiga Forceluz.
Caramba.
Em cima era um prédio azul com janela branca. E em cima era o Wizard. Isso em 2005. Então, eu comecei lá naquela época. E depois foram com aquele tempo. Nós usávamos tudo no papel. Se nós quiséssemos fazer uma brincadeira, um jogo, uma atividade, era tudo no papel. Hoje é tudo no digital. Nosso material, Bicudo, ele é impresso, porque a gente não pode abandonar o papel, né? A gente tem o nosso material impresso no inglês, no alemão e no italiano. E nós temos o material digital também. Então, a história de que eu esqueci meu livro em casa, porque acontece, Bicudo, eles vão para o inglês, mas esqueceram o livro em casa. A gente diz, pega o seu celular e acompanha no seu livro digital. Por quê? Porque os materiais eles podem ser baixados no computador, no tablet e no celular. Nós trabalhamos no inglês com a Cambridge, material da Cambridge University Press, que é uma editora que ela é vendida no mundo todo, não só no Brasil. Mas os materiais são excelentes. Excelentes, sempre atualizados, com frequência eles fazem novas edições para acompanhar a velocidade do mundo digital, da inteligência artificial, de tudo. Então, é um material nota 10. Com o alemão, nós trabalhamos com a Cornelsen, que é uma editora alemã, material vem de lá, tá? É importado também. Excelente, fizemos estudo, tivemos a visita da pessoa, das editoras, para a gente escolher o material que se adaptava ao que a gente precisava.
Certo.
Então, hoje nós temos um material pro infantil, pro adolescente e pro adulto.
Sob medida.
Exatamente. Né? Que não é uma coisa muito fácil de se achar aqui no Brasil. Porque o alemão não é tão procurado quanto o inglês. Entende? E nós conseguimos isso. Mas também não só trabalhamos em cima desses livros, porque nós temos os alunos que eles querem a aula voltada para eles, para a necessidade deles.
Claro.
Então, a gente acaba juntando, porque eu preciso melhorar o meu trabalho na sorveteria. Então, a gente trabalha o material para a sorveteria, adicionamos...
Como se fosse uma roupa de alfaiate, é sob medida.
É sob medida, exatamente. Nós temos a turma que nós vamos começar agora, hoje à tarde, de alemão, de jovens. 14, 15 anos, 16 anos. Isso a gente nunca tinha tido no alemão, porque são alunos que eles estão procurando a língua por prazer. Um dos alunos tem 14 anos. Por prazer, o outro de 13 para 14, o meu pai tem uma empresa e ele me falou que futuramente ele vai automatizar toda a empresa. E a empresa e as máquinas são todas alemãs. Então ele sugeriu que eu já começasse a estudar alemão, porque eu vou trabalhar junto com ele na empresa. Esse menino já é fluente em inglês.
Se preparando para o
futuro. E agora ele já está se preparando para o alemão também.
Porque o futuro é muito breve, né?
Exatamente.
O futuro está muito próximo.
Exatamente. Né? E temos daí aluna, nessa mesma turma, que iniciou o primeiro ano do ensino médio, a mãe ligou da Alemanha e falou, a minha filha vai fazer até o terceiro do ensino médio e depois ela vem para a Alemanha comigo. Então, ela já tem o inglês também, A mãe agora trocou do inglês para o alemão, para ela já, quando chegar lá na Alemanha, daqui a 3 anos, já estar fera no alemão também.
Coisa boa. A conversa é muito boa, o relógio é que não tem freio, né? Nós vamos agradecer mais uma vez. Quem pretende se inscrever ou se matricular, melhor dizendo, né? De qualquer idade, conversar com a escola, como é que faz? Qual é o melhor canal, Denise?
Ah, pode ser pelo Instagram.
Certo.
Pode ser pelo WhatsApp, né? A gente tem o telefone, que é o 3465-4940. E nós temos também o nosso celular, que é o 99859-6200. Ou pelo Instagram, também pode ser no @isu_Uruçanga.
Muito fácil, né?
Muito fácil.
Digitou ISU, Instituto Sul de Língua, já vai aparecer vários canais. Hoje é tão fácil.
Isso, né? Mesmo. E só lembrando, né, que como essa semana a gente completa 10 anos de ISU, que começou ali na rua do Banco do Brasil, né, na casinha pertinho do Sicoobi, na esquina. Ficamos ali um ano e, por sorte, a casinha ficou pequena. E nós fomos lá para perto do Parque Municipal, numa casa bem grande. Temos 5 salas de aula. Fizemos mais uma reforma, mais uma pintura para melhor atender e receber os nossos alunos, né? E acomodar também, todas com parte digital e com ar-condicionado. Então, assim... Estamos com as matrículas abertas e essa semana, quem nos procurar vai ter um descontinho especial, porque a gente não vai deixar de matricular ninguém.
Maravilha.
Essa semana.
Coisa boa.
É isso.
Essa semana é decisiva, né? Porque também começam as aulas das escolas também, e o ISU também está aí de portas abertas para esperar tanta gente que vai aprender. Não só de Uruçanga, mas também de cidades vizinhas.
Isso.
Aliás,
mesmo.
Do mundo. De estados vizinhos e de países vizinhos.
Do mundo, exatamente.
É isso aí.
Não há mais limites para nada, é só querer.
Isso mesmo.
Basta
e outra
querer.
Coisa também, Bicudo, que a gente gostaria de falar para os pais, é que a gente pega alunos no Lídio, a gente pega alunos no Monsenhor, nós pegamos alunos no Barão, nós pegamos alunos no Caetano, nós pegamos alunos no Agenir, no Alda Brognoli, no Erotides. As escolas aqui mais próximas, muitas vezes os pais trabalham até às 6, os alunos saem às 5, e os pais não têm como levar até a escola. Não é problema, não é desculpa.
Certo.
Vale a pena o investimento... Combina com a escola vai buscar o aluno na escola onde o aluno está até às 5 horas. Às 5 horas nós pegamos os alunos, levamos para a ISU, eles fazem a aula e às 7h30, quando termina a aula, os pais passam para pegar os alunos na ISU.
Maravilha. Agora é com você. Falei com a Denise, com a Glaíra e com a Teba, Terezinha, sobre o ISU. Eu tenho que me acostumar a dizer o no masculino, que é o instituto, né?
Isso.
Coisa boa. Mãos à obra, vamos aprender, porque o conhecimento é tudo, né? Abre muitas portas na nossa vida, não é?